que é só anunciar.
É só anunciar que eu estava, mas na verdade sou presidente da Francisca. Ele, ou seja, já chegou na especialidade, porque já foi discutido na sexta-feira passada.
Certo. Muito
então,
bem.
Não foi possível tipo de ser, mas já chegou na especialidade.
Vamos então entrar no tratamento do nosso ponto 1 e o primeiro projeto de lei, que é o 254 do PAN, justifica um esclarecimento inicial. Não será distribuído para relato porque é relativo à citação eletrónica das entidades públicas alterando o Código de Processo nos Tribunais Administrativos. Esta matéria já foi discutida em plenário da semana passada e já baixou à especialidade. Portanto, anuncio apenas que temos na Comissão também este Projeto de Lei 254 do PAN. Depois temos o Projeto de Lei número 265 do PCP, que repõe os procedimentos de autorização de residência, assentos e manifestações de interesse e revoga o Decreto-Lei número 37-A-2024. Cabe ao PSD designar o relator. Senhora Deputada Andreia Neto.
Muito bom dia, Senhora Presidente, Senhores e Senhores Deputados, para indicar que indicaremos posteriormente o relator. Muito obrigada.
Muito obrigada. Aguardaremos então até ao final do dia. Passamos ao Projeto de Lei número 266 do LIVRE. Altera a Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública, atribuindo fins de utilidade pública aos meios de comunicação social que se dedicam ao jornalismo sem fins lucrativos. Cabe ao Partido Socialista designar o relator.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Indicamos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E passamos agora ao Projeto de Lei número 264 do Partido Socialista, que procede à terceira alteração à Lei número 16/2007, alterando alguns dos requisitos para a realização da interrupção voluntária da gravidez não punível, identificando o regime de exercício do direito individual de objeção de consciência. Cabe ao Chega indicar o relator. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega indica a deputada Cristina Rodrigues. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Anuncio agora as baixas à especialidade. É o que se passa com o Projeto de Lei 254 do PAN relativo à citação eletrónica e baixou para discussão um projeto de resolução do PAN, que é o 293, que propõe a realização de um referendo sobre a abolição das touradas em Portugal. Não está a senhora deputada Cristina Rodrigues e, portanto, deixaremos este assunto a aguardar a sua presença. Peço desculpa à senhora deputada Inês de Sousa Real. Passamos à distribuição de iniciativas europeias e à nomeação de relatores. E o que temos é o anúncio para conhecimento do relatório da Comissão sobre o controlo da aplicação do direito à União Europeia, o relatório anual 2023. Passamos à discussão e votação dos relatórios sobre várias iniciativas legislativas. O primeiro é o Projeto de Lei número 214 da Iniciativa Liberal, que cria a possibilidade da família de acolhimento ser candidata à adoção. É relator o Sr. Deputado Fábio Figueiredo, que tem a palavra.
Muito bom dia, Sra. Presidente. A Iniciativa Liberal apresentou o Projeto de Lei número 214 na presente legislatura, cria a possibilidade da família de acolhimento ser candidata à adoção, tendo mesmo sido admitida 17 de julho de 2024. Este projeto revoga o número 3 do artigo 12 e a linha B do número 1 do artigo 14 do regime de execução do acolhimento familiar, aprovado pelo Decreto-Lei número 139 de 2019, 16 de setembro. O projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República, é a conclusão do parecer que nos coube fazer. Mais se acrescenta que os proponentes pretendem possibilitar a candidatura à adoção por parte das famílias de acolhimento, visa repensar o regime de acolhimento familiar e torná-lo mais atrativo. A solução é entendida como benéfica para a criança acolhida, segundo os proponentes, por ultrapassar os problemas de quebra de vínculo que podem ser traumáticas para a criança, sobretudo crianças mais velhas, procurando resolver o problema das crianças que permanecem muitos anos institucionalizadas, sobretudo crianças entre os 15 e os 18 anos. Esta mesma iniciativa alega seguir as recomendações da União Europeia no sentido de ser privilegiado o acolhimento de crianças junto de estruturas familiares, propondo por isso expurgar do ordenamento jurídico português as restrições que o impossibilitam. É entendimento do relator que esta iniciativa deve merecer a aprovação da Assembleia da República, aliás, ainda em consonância de um projeto de lei que o Grupo Parlamentar apresentou na anterior legislatura. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, também pela manifestação da sua opinião no parecer, que agora aqui também deixou clara. Está aberta a discussão. Pergunto se algum dos grupos parlamentares pretende pronunciar-se. Não sendo o caso, vamos pôr o relatório à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. E o relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei 218 do Chega, eleva para os 18 anos a idade mínima para contrair casamento. É relatora a senhora deputada Mariana Leitão, que tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia a todos. Eu vou-me escusar a ler o relatório, confiando na capacidade de leitura de todos os meus colegas. Enquadramento legal e direito comparado remete-se, obviamente, para a nota técnica, que é bastante extensa relativamente a isso. Em termos de conclusão, consideramos que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Quanto a opiniões, reservamos-nos para o momento oportuno, que será na altura do agendamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Leitão. Está aberto o debate. Senhoras e senhores deputados, eu permitia-me apenas recordar que existia na Comissão a tradição de se fazer debate a quando das apresentações dos relatórios e que esse debate era importante para os trabalhos da Comissão de Assuntos Constitucionais e que creio que devíamos fazer um esforço no sentido de retomar a prática de refletir sobre os relatórios que os senhores deputados nos apresentam. De qualquer maneira, vamos votar. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade. Agradeço à senhora deputada Mariana Leitão. E passamos ao projeto de lei número 219 da Iniciativa Liberal, que cria o visto humanitário. E é relator o senhor deputado Paulo Moacho, que tem a palavra.
Obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. A Iniciativa Liberal apresentou este projeto de lei 219, que tem como objetivo a criação de um visto humanitário em pressupostos que são semelhantes aos que existem noutros ordenamentos jurídicos, ao abrigo da resolução do Parlamento Europeu de 12 de abril de 2016 sobre a situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE em relação à migração e também em linha com a decisão de 2017 do Tribunal de Justiça da União Europeia. As várias entidades que foram consultadas, nenhuma se pronunciou relativamente a esta iniciativa legislativa e, portanto, a conclusão é também no sentido de que ela reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moacho. Está aberta a discussão sobre o relatório. Não havendo inscrições para o debate, passamos à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. E o relatório foi aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Passamos ao ponto 4 da nossa agenda, que é a discussão e votação do parecer sobre a interpretação do artigo 100-A do Regimento da Assembleia da República, a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 1 do artigo 264 do RAR. É relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas pede a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Uma vez que este relatório apenas nos foi disponibilizado hoje, já passava das 9 da manhã, não tivemos naturalmente tempo de o estudar com a profundidade que ele merece e por isso mesmo pedimos o adiamento da discussão deste ponto.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Fica adiado este ponto e passamos ao ponto 5, que é a discussão de vários projetos de resolução. Começamos pelo projeto de resolução número 200 do LIVRE, que recomenda ao Governo a priorização e investimento na melhoria das instalações de postos e esquadras da GNR e PSP. Sr. Deputado Paulo Moás tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. De uma forma muito breve e sucinta, vários relatórios que têm sido apresentados identificam aquela que é a situação das instalações e dos postos e esquadras da GNR e da PSP. Há referências a postos territoriais que estão desprovidos de meios humanos e materiais, escassez de meios autos, edifícios e instalações em mau estado, edifícios com telhas de amianto, edifícios e instalações que estão inadaptadas funcionalmente ao efetivo feminino e ao atendimento a pessoas com mobilidade reduzida, instalações sem casas de banho, bens apreendidos que estão guardados em más condições, celas de detenção sem condições de higiene e segurança, ausências de planos de emergência e a existência de extintores com prazo de manutenção ultrapassado. Esta situação não é também nova. As associações sindicais dos profissionais da polícia já têm alertado frequentemente para esta situação, e aquilo que este projeto de resolução pretende, em primeiro lugar, é recomendar ao Governo que dê prioridade à melhoria destas instalações e das infraestruturas da GNR e da PSP, que inclua uma verba específica para estas melhorias em sede de Orçamento de Estado para 2025 e que garanta, naturalmente, a sua execução integral e atempada. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moás. Está aberta a discussão. Sra. Deputada Mariana Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós concordamos, de alguma forma, com o espírito deste projeto de resolução. No entanto, temos a convicção de que há uma necessidade profunda de reestruturação daquelas que são os postos e esquadras da GNR e PSP, e deveria ser feita uma análise profunda sobre a utilidade ou não de algumas delas, se estão multiplicadas ou não, ao nível de que é de facto necessário. Porque o facto de existir um número alargado destes postos e esquadras faz com que haja menos polícia de proximidade, porque os polícias, em vez de estarem na rua, estão a fazer trabalho administrativo nas esquadras, e as próprias esquadras e postos têm regras que obrigam a que haja um conjunto de efetivos lá. Por esse motivo, e porque nos parece que seria mais indicado fazer esta análise prévia antes de se avançar para este projeto de resolução, não obstante as boas intenções que o mesmo apresenta, vamos nos abster. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Leitão. Hoje não haverá votação. Os serviços fazem uma súmula que é enviada para o plenário e depois o projeto de resolução será votado no plenário. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Este projeto, obviamente, tem uma generosa intenção e incide sobre um problema que se arrasta há muito tempo. E quando os problemas se arrastam, quando estamos a falar de instalações e equipamentos, quando os problemas se arrastam, agravam-se, porque, naturalmente, as instalações degradam-se com o uso e com o tempo. E, portanto, há um problema com que o país está confrontado, que é a degradação de serviços públicos, e designadamente destes em concreto, dos postos da PSP, das esquadras da PSP, dos quartéis da GNR, designadamente, que significam péssimas condições de atendimento, em muitos casos, para os utentes, e péssimas condições de trabalho, para quem lá trabalha. Aliás, um problema muito discutido, mas nada resolvido, tem que ver com as condições de higiene e segurança de trabalho dos profissionais das Forças de Segurança. Agora, importa lembrar que há um instrumento legal relacionado com esta matéria, que é a Lei de Programação de Investimentos das Forças de Serviço de Segurança. O problema é que existe, designadamente por parte desta Assembleia, um déficit de escrutínio sobre a aplicação desse instrumento legislativo. na medida em que ele é apresentado em grandes números, ou seja, nós quando recebemos relatórios de, relativamente à execução de, deste diploma, que é um diploma que escreve em termos plurianuais os investimentos a favor das forças de segurança, temos uma verba global que se destina a instalações e equipamentos, mas depois não temos uma informação sobre, em concreto, quais são os investimentos que são feitos nesse âmbito. Não sabemos se é o comando do Funchal, se é o comando da Amadora, o que é. E o que significa que pode ser tudo e pode não ser nada. E daí que creio que, agora até que se aproxima a discussão de mais um orçamento de Estado, eu creio que seria muito importante que a área ministerial da administração interna fornecesse a esta Assembleia uma informação detalhada sobre os investimentos em curso em matéria de instalações e equipamentos das Forças de Segurança e aqueles que estão projetados para o ano que vem e devidamente orçamentados. Caso contrário, podemos aprovar uma recomendação que é justa, e nós, naturalmente, que quando este projeto de resolução for a plenário, não temos qualquer dúvida em votá-lo favoravelmente, mas depois há aqui um acompanhamento concreto que é preciso fazer, sob pena de ficarmos todos pelas boas intenções, porque provavelmente até o próprio Governo considerará melhorar as instalações e equipamentos das Forças de Segurança. É um propósito que assume, certamente. O problema depois é no concreto, e isso compete também a esta Assembleia escrutinar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Bruno Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigado, bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas as Srs. Deputadas e Srs. Deputados. O nosso enfoque vai exatamente na concretização da execução da Lei da Programação das Infraestruturas e Equipamentos. Obviamente que o Governo está ciente deste problema, está para resolver, aliás, como iniciou logo no seu mandato com o compromisso prioritário de revisitar as carreiras e a valorizatória, o que é verdade é que na execução da Lei da Programação de Investimento, no quadro previsto de 2022 a 2026, estão previstos 670 milhões de euros, sendo que até à data, e já estamos em 2024, em termos de infraestruturas apenas foram executados 3,72%, o que é manifestamente escasso e que leva, obviamente, a que seja reconhecido que não há investimento e que são muitas as carências que têm que ser avaliadas e que, de alguma forma, têm que se proceder à reabilitação dos edifícios. E, portanto, estando o Governo ciente dessa matéria, eu penso que o enfoque será mesmo na execução da Lei da Programação das Infraestruturas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Sr. Deputado Pedro Vaz tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Relativamente ao tema que nos encontramos a discutir, é consensual entre todas as forças políticas, em todos os partidos representados neste Parlamento, que obviamente existe uma necessidade de investimento, muitos deles de reabilitação, em algumas situações de novas instalações, para as funções, para as nossas forças de segurança no país. Obviamente isso leva, existe uma necessidade grande de esforço financeiro por parte do Estado, também é reconhecido por todos. Nos últimos anos tem havido, nomeadamente com a lei de programação da administração interna, tem havido a disponibilização de verbas relativas para estes investimentos, mas na realidade aquilo que precisamos é discussão. É discussão, todos nós sabemos, escusamos também de fingir que não sabemos, que para que destes investimentos, destas obras se executem, é necessário haver projetos, é necessário haver procedimentos de contratação pública, muitos deles às vezes arrastam-se em litígios, em contencioso judicial, portanto não é simples, não é fácil, mas obviamente acompanhamos aquilo que são que este projeto de resolução nos apresenta e aquilo que propõe, e obviamente compete agora ao Governo, a este Governo, executar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Vaz. Sra. Deputada Patrícia Carvalho, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O projeto de resolução que o LIVRE hoje aqui nos traz para discussão é efetivamente importante, uma vez que todos nós sabemos aquelas que são as condições em que trabalham diariamente os militares da GNR e os agentes da PSP. E como escreve o LIVRE no seu projeto, as conclusões apresentadas pelo mais recente relatório global Ações e Inspeções sem Aviso Prévio de 2023, vou citar, não são, infelizmente, novidade. E o LIVRE tem razão, efetivamente não são novidade e têm vindo a ser denunciadas desde 2019, quando André Ventura foi eleito deputado único. Portanto, há 5 anos que isto não é uma novidade, pelo menos há 5 anos que o Chega vem a denunciar a existência destas faltas de condições das esquadras da PSP e dos postos da GNR. Todos nós sabemos que há locais onde chove lá dentro, onde não há sistema de aquecimento, onde não existem as mais básicas condições de segurança e de higiene. Há inclusivamente situações que nos foram relatadas pelos próprios militares da GNR e agentes da PSP, em que há baratas a passear pelas camaradas e, portanto, nada disto é uma novidade. Contudo, novidade é o facto do LIVRE nos trazer hoje este projeto de resolução, quando no Orçamento de Estado para 2023 o Chega apresentou uma proposta muito semelhante a esta, em que propunha o reforço das verbas para a melhoria, para a reabilitação das instalações dos elementos das forças de segurança. E o LIVRE absteve-se nessa altura. Mas, de qualquer das formas, o Chega congratula-se com o facto do LIVRE ter mudado a sua posição relativamente à importância que as nossas forças de segurança têm para o país e trazer este projeto que o Chega votará favoravelmente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Sr. Deputado Fabián Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós acompanhamos o projeto de resolução do LIVRE. A degradação de vários postos da GNR e das esquadras da PSP não são uma novidade, são de conhecimento dos mais diversos governos que estiveram em exercício de funções nos últimos anos. Há condições degradantes em que operam os profissionais da polícia, seja da Polícia de Segurança Pública, seja da GNR, seja das restantes polícias com funções de investigação criminal ou funções administrativa, e é por isso que era bom que o que está muito identificado fosse finalmente alvo de execução, que as obras deixassem de ser adiadas, que os novos postos onde eles são necessários fossem construídos e que se garantisse, sobretudo, uma rede de postos e de esquadras das forças de polícia que garantissem o policiamento de proximidade e o policiamento comunitário. Com a autorização da Sra. Presidente, queria avisar a Comissão que me terei de ausentar dentro de poucos minutos por sobreposição com a Conferência de Líderes, pelo que não poderei apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerdas no que refere aos honorários dos advogados, não prejudicando, no entanto, o debate. E queria ainda solicitar, Sra. Presidente, com a sua autorização, que os votos 235 e 258, sendo votos de pesar, fossem devolvidos à mesa. Não é a primeira vez que isto acontece, não devem ser alvo de debate aqui na Comissão, devem ir diretamente para o plenário. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. De facto, já tínhamos identificado essa questão relativa aos projetos de voto 235 e 258, que são votos de pesar e, portanto, não devem ser discutidos e votados na Comissão. De facto, não é a primeira vez que acontece. Penso que não há oposição relativamente ao seu reencaminhamento. Assim sendo, agradeço ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Pergunto se mais alguém pretende intervir neste ponto. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, se assim o pretender, para encerrar o debate.
Sim, muito brevemente, só agradecer todas as intervenções, dizendo também à Sra. Deputada do Chega que não, a posição do LIVRE sempre foi a mesma, que os agentes e os guardas da GNR e da PSP devem ter condições para realizar o seu trabalho. Aliás, também saberá certamente que uma abstenção é diferente de um voto contra, portanto não significa que nos opuséssemos necessariamente à proposta que o Chega apresentou. Certamente algo terá justificado esse sentido de voto, mas para reafirmar que a posição do LIVRE nesta matéria é que todos os profissionais das Forças de Segurança, como todos os profissionais em geral, devem ter as condições, desde logo, do edificado no qual exercem as suas funções, para o fazer em dignidade, para o fazer em condições, especialmente quando estamos a falar de forças e serviços de segurança que têm um relevo especial nas funções do Estado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moás. Como adiámos a discussão do projeto de resolução 233 do Bloco, temos ainda para discutir três projetos de resolução do LIVRE e um do PCP, mas há aqui uma questão, peço só um segundo. Dão uma indicação de que o projeto de resolução do Bloco já tinha sido adiado a pedido do Chega na reunião anterior. Eu pergunto se estamos de acordo num adiamento consensual, naturalmente com base no requerimento feito pelo próprio Bloco, ou se pretendem que haja uma alteração da ordem de trabalhos e que antecipemos a discussão deste projeto de resolução. Estão de acordo com a antecipação da discussão? O Sr. Deputado Fábio Figueiredo ainda tem um bocadinho, tem disponibilidade para esse efeito. Repare, fica em aberta a possibilidade de... Então tem a palavra, Sr. Deputado, e agradecemos-lhe esse esforço no sentido de cumprir toda a agenda da Comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente, e aos restantes senhoras e senhores deputados por terem permitido a antecipação do debate. A tabela dos honorários dos advogados já não é atualizada há muitos anos, apesar de diversos apelos, de ser consensual que há necessidade de adaptar...
Desculpe interromper, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está a fazer um esforço para apresentar o projeto de resolução antes de ir para a Conferência de Líderes. Eu pedia que colaborássemos nesse propósito. Por favor,
agradeço à Sra. Presidente por não me obrigar a fazer um duplo esforço de concentração em relação ao ruído e de pressão do tempo, mas dizia eu... que a tabela dos honorários dos advogados já devia ter sido atualizada há muitos anos. Aliás, há diversos apelos da sociedade civil, da Ordem dos Advogados, em particular nesse sentido. O trabalho que os advogados oficiosos fazem é essencial para garantir que todas as cidadãs, todos os cidadãos têm acesso à justiça. O facto disso não ter acontecido levou a Ordem dos Advogados a apelar aos advogados oficiosos que não se inscrevam para desenvolverem esse mesmo trabalho essencial para evitar que não haja denegação de justiça a nenhum cidadão. Isso tem levado ao funcionamento irregular de vários tribunais. A Ordem dos Advogados diz que houve centenas de processos que ficaram prejudicados. Não é assim que deve ser num Estado de Direito Democrático. Todas as cidadãs, todos os cidadãos devem ter direito à defesa. E é por isso mesmo que nós apresentamos este projeto de resolução que apela ao Governo que inicie uma negociação com a Ordem dos Advogados, tendo em vista a revisitação da tabela dos honorários dos advogados, que não só está desadequada nos valores, como entretanto em vários dos procedimentos que é suposto os advogados terem, as várias leis que se alteraram entretanto e que continuam e que estão desadequadas em relação à tabela que está em vigor. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. O debate é hoje até particularmente relevante na medida em que o Ministério da Justiça anunciou a alteração de uma portaria que regulamenta o acesso ao direito. Pergunto se alguém pretende inscrever-se para discussão. Sr. Deputado Vanessa Barata tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Entendemos que, de facto, é premente olharmos para o sistema de acesso ao direito. E entendemos que o mesmo carece de uma reforma profunda. Esta carência não é propriamente uma carência nova, é algo que já se vem arrastando há algum tempo, de maneira que se está a tornar incomportável e a influenciar negativamente a justiça e os princípios constitucionalmente consagrados, como são o princípio da tutela jurisdicional efetiva e o acesso ao direito. E, desse modo, esta reforma que defendemos terá necessariamente de passar pela atualização da tabela de honorários dos serviços jurídicos prestados pelos advogados no âmbito do apoio judiciário, de forma a assegurar uma compensação adequada e justa pelos serviços prestados, dignificando, por um lado, os próprios atos assegurados por estes profissionais e quem beneficia deles, e, por outro lado, dignificando a advocacia e assegurando o futuro desta nobre profissão. A tabela de honorários não é revista desde 2004. Só para termos uma noção do que isso implica, há 20 anos atrás os valores da tabela não são devida e justamente atualizados. Ora, há 20 anos atrás, o litro do gás óleo, por exemplo, custava 70 cêntimos e o salário mínimo nacional era 365 euros. Hoje em dia, o custo de vida aumentou e os valores da tabela são os mesmos. Um advogado que intervenha num processo de crime de competência de um tribunal singular vai oferir, terminado o processo e após trânsito em julgado da sentença, 280 euros. 280. Se fizermos a conta à inflação, utilizarmos uma qualquer calculadora de inflação de Portugal, 280 euros em 2004 equivalem hoje a mais de 400 euros. Por isso é urgente rever estes valores, dignificar a advocacia, dignificar o trabalho dos profissionais da justiça, assegurar a continuidade destes serviços que corre sérios riscos e, no caso de nada fazermos, podem ficar seriamente comprometidos ou até deixarem de existir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vanessa Barata. Sr. Deputado André Rios tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este projeto de resolução número 233 do Bloco de Esquerda, aliás, na senda da discussão que tivemos a semana passada naquilo que é o aumento dos critérios de abrangência no apoio judiciário, nós, Partido Socialista, naturalmente apoiaremos esta iniciativa. Eu recordo que esta iniciativa deu entrada no Parlamento no dia 25 de julho, entretanto o mundo vai pulando e avançando, e notícias recentes, como já aqui a Sra. Presidente teve a ocasião de referir, dão conta de que o Governo se prepara para aprovar uma portaria que, entre outras medidas, eventualmente trará notícias sobre esta matéria. De todo modo, parece-nos obviamente bastante justo e importante que esta tabela de honorários tenha a sua revisão. De facto, concordamos que há demasiado tempo está por ser revista. Estava também no programa eleitoral do Partido Socialista esta medida e, portanto, naturalmente apoiaremos esta necessidade que, nos termos aqui da recomendação do Bloco, se aponta até ao final deste ano para que haja uma nova portaria nesta matéria. Enfim, aguardamos com alguma atenção as notícias que vêm recentemente da comunicação social para que possamos cumprir este prazo, que nos parece um prazo razoável para apresentar esta portaria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Rios. O Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, este é um problema que se arrasta também. E arrasta-se de tal maneira que, como sabemos, os advogados iniciaram, na sequência de um apelo da respectiva ordem profissional, um boicote às inscrições para participar no sistema de acesso ao direito, na medida em que os honorários que lhes são pagos por esse serviço, que é um serviço público, não são atualizados há muitos anos, como já aqui foi dito. Bom, e a notícia que temos da forma como o Governo tenciona resolver isso, nós vimos uma notícia de ontem na comunicação social de que a Secretária de Estado Adjunta e da Justiça assinou uma portaria para regulamentar este problema que, segundo a notícia, visa solucionar situações de falha nas escalas de advogados oficiosos. Bom, e qual é a solução que é anunciada? É de que o Tribunal, o Ministério Público ou o órgão de polícia criminal possa nomear na altura um advogado oficioso que se encontre próximo e disponível para aceitar a nomeação. Ora, isto é um retrocesso enorme, isto é voltar ao antigamente, quando há 40 anos atrás os estagiários de advocacia estavam à espera que de haver algum sinal do juiz para nomear como defensor oficioso, que depois assistia impávido e sereno ao julgamento e no fim pedia justiça. E nós não queremos voltar a esses tempos, mas o que essa portaria significa é isso mesmo, é voltar ao tempo em que o advogado oficioso se limitava a pedir justiça e qualquer incauto que passasse junto da sala arriscava-se a ser nomeado defensor oficioso. E, portanto, isto é uma denegação do acesso à justiça que nós não queríamos voltar a ver no nosso país e, portanto, nós consideramos que é urgente que se reponha a paz no acesso ao direito, atualizando justamente os honorários para os advogados que participem no sistema de acesso ao direito.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Eu penso que assim se concluiu o debate sobre este projeto de resolução do Bloco. Há sobre... Não, a Sra. Deputada Emília Cerqueira quer usar a palavra. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, antes de mais, estranhamos alguns fatores, desde logo o momento em que aparece, e até... Eu só consegui ouvir a intervenção do PCB, portanto peço desculpa, mas estava numa outra reunião e foi nessa altura que me informaram que foi antecipado este ponto e, portanto, não me permitiu acompanhar toda a discussão. Não obstante, parece-me que é importante deixar duas notas. Sr. Deputado António Filipe, não sei em que tribunais andou há 30 anos, mas não era bem como está a dizer, e isso é uma imagem muito caricatural... Deixe-me acabar. Então foi há mais de 30 anos, porque há 30 anos andava lá eu, Sr. Deputado. E, portanto, tenho que lhe dizer que era uma imagem bastante caricatural daquilo que se passa no apoio judiciário. Mas pior do que caricatural é a imagem que aqui deu que se pretende voltar a esse passado. O que não é verdade, não é real. E é uma deturpação completa daquilo que está em causa neste momento. O que está em causa neste momento, e presumo que os senhores deputados sabem também, tal como o Bloco de Esquerda, que apresenta este projeto de resolução, é precisamente uma revisão e atualização das tabelas para que dignifiquem também uma melhor remuneração daqueles que são os advogados que fazem este serviço público, que é um serviço público de acesso ao direito e aos tribunais, por forma a que todos os cidadãos portugueses tenham um efetivo acesso ao direito. Isso é o que está em causa. Também, como presumo que saberão, foram promovidas já por este Governo, e daí a nossa estranheza com o momento deste projeto de resolução, diversas reuniões com a senhora bastonária, bem como com os atores da Justiça, e nomeadamente através da Direção-Geral da Administração da Justiça e da Política da Justiça e do Instituto de Gestão Financeira. Portanto, tem havido aqui um grande trabalho no sentido de chegar a um consenso para que realmente haja uma atualização das tabelas de honorários, que para nós é algo pelo qual nos temos batido nos últimos anos. Apenas tenho que dizer que, não tendo havido um compromisso quanto aos valores nas últimas reuniões, está-se a trabalhar no sentido de chegar a esse consenso. Dito isto, porquanto quanto à matéria de fundo é algo com que nós estamos comprometidos e preocupados, quanto ao momento da apresentação e à oportunidade, parece-nos que é um momento de oportunismo e não de oportunidade política, e depois também quanto à postura e posição do Bloco de Esquerda, nomeadamente neste projeto de resolução, é para tentar passar uma borracha sobre 8 anos em que estiveram deitados com a esquerda e com funções e responsabilidades nos orçamentos de Estado, nas tabelas de honorários e naquilo que foi as políticas para a justiça, nomeadamente para o acesso ao direito. E, portanto, com estas notas, que me parecem de relevo, o que importa mesmo salientar é que o PSD, naquela que é a sua postura de responsabilidade que sempre teve, tem um governo, atualmente, da AD, que está preocupado com esta situação e, ao contrário de discursos que ouvimos nos últimos anos, está mesmo a trabalhar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira, também porque reabriu o debate, tornou-o bastante mais entusiasmante, e agora temos uma dificuldade para o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, que precisava de ir para a Conferência de Líderes. Sr. Deputado, naturalmente, se precisar de sair, eu penso que as senhoras e os senhores deputados compreenderão, mas, entretanto, temos as inscrições também do Sr. Deputado Paulo Moacho e da Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputado Paulo Moacho tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito, muito brevemente, nós concordamos com os objetivos deste projeto. 20 anos é muito tempo. E, portanto, também nesta matéria não basta apenas olhar para os últimos 8 anos, porque 20 anos vai muito além disso, e certamente que é oportuno, e parece-nos que é de toda a relevância, serem apresentados estes projetos e fazer esta discussão, não só pelo espaço de tempo que passou, como pelo arrastar sucessivo de não resolver a situação, está a pôr em causa os direitos, as liberdades e as garantias das pessoas, ao ponto de os advogados lançarem um protesto de boicote à prestação deste serviço. E, portanto, isto deveria servir, sim, como um alerta à Sra. Ministra da Justiça, um alerta
ao PSD relativamente a esta matéria. Esperamos que as negociações que estão em curso cheguem a bom termo, mas se a bastonária da Ordem dos Advogados lançou o protesto, também por alguma razão será, parece-nos. Portanto, reforçar que é absolutamente urgente que seja feita esta atualização. Não teremos um serviço, um sistema de justiça justo e que chegue a toda a gente, enquanto se continuar a tratar o sistema de acesso ao direito como ele tem sido tratado nas últimas décadas, como um parente pobre, como algo que tem uma relevância menor e à qual o Estado não deve dar importância. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moás. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei breve, mas depois da última intervenção por parte da Sra. Deputada do PSD, eu queria só dizer o seguinte. Do nosso ponto de vista, os projetos só são justos ou não são justos, já explicámos porque é que são justos, mas eu queria refutar aquilo que foi dito pela Sra. Deputada relativamente à portaria da Sra. Ministra, que do nosso ponto de vista foi precisamente aprovada por causa do protesto dos advogados. Este protesto dos advogados levou a que tivessem diminuído só este mês 83% das inscrições dos mesmos advogados para as escalas, para as diligências que nós conhecemos. Portanto, estamos a viver de facto um momento crítico e queria acompanhar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do PCP neste sentido. É verdade, sim, que por isto, se isto vier a concretizar-se, o que está previsto na portaria, que qualquer órgão de polícia criminal, que o Ministério Público ou os juízes possam nomear o advogado que estiver, digamos, à mão, é sim regressar a um passado que não queremos. E devo dizer que subscrevo inteiramente a reação da Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados. Eu também faço parte desse tempo, eu licenciei-me em 99, comecei a advogar como estagiária logo de seguida e depois fui advogada e fui muitas vezes, ainda advogada estagiária, precisamente chamada como a advogada que estava à mão, sem tempo para ler o processo, podendo fazer pouco mais do que pedir justiça e, portanto, fui também um instrumento de denegação de justiça. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Eu penso que nem nesse tempo havia designação de defensor oficioso por órgão de polícia criminal e, portanto, penso que não há registro de que alguma vez tenha acontecido. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Como disse há pouco, efetivamente o debate começou a florescer e nós começamos a sentir também vontade de dizer aqui algumas coisas. E é preciso deixar bem claro o seguinte. O sistema de apoio judiciário, de acesso ao direito, como é conhecido, foi alterado recentemente, como todos sabem, pela Ordem dos Advogados, nomeadamente a inscrição dos advogados no apoio judiciário. A inscrição era anual, decorria por regra no mês de novembro, tinha a duração de um ano. E o que aconteceu é que houve uma alteração que foi feita com efeitos no mês de agosto e os números que saíram cá para fora estão relacionados com o facto dos advogados terem 3 dias para se inscreverem e terem uma inscrição mensal ao invés da inscrição anual. Abrir uma inscrição extraordinária, alterar as regras que estavam definidas com uma inscrição anual que começou em novembro de 2023 e 2024 e anunciar de seguida, em agosto, quando os advogados estão de férias, por definição. Quem exerceu advocacia sabe que o mês de agosto é aquele mês onde antigamente se fechavam as portas. Os advogados mais antigos, não estão aqui tão antigos, julgo eu, quanto isso, eram aqueles que no dia 1 de agosto fechavam o escritório e abriam no dia 1 de setembro. E dizer que houve uma redução brutal da inscrição de advogados, eu se calhar o desafio que lançava era aguardar pelos números das inscrições no mês de setembro, de outubro, de novembro, e aí podemos fazer uma avaliação do impacto. Porque às vezes lançar um foguete é engraçado, ele até faz muito barulho, mas se for um foguete único, a festa acaba ali. E, portanto, o que me quer parecer é que neste momento, independentemente deste constrangimento ou deste aparente constrangimento, as notícias que nós temos é de que as diligências que têm que ser feitas têm sido feitas, não obstante a não inscrição dos advogados em escalas presenciais. E, portanto, a notícia que nós temos, pelo menos do grupo parlamentar do PSD, é que há 3-4 casos identificados pelo país fora de diligências que não foram realizadas a este propósito. Nós estamos aqui, provavelmente, a desviar-nos um bocadinho do projeto de resolução, mas isto é um assunto conexo com a tabela de honorários e está intimamente relacionado com ele. Mas só queria deixar aqui esta nota para nós não pensarmos que foi de um dia para o outro que os advogados deixaram de se inscrever. Não. Houve uma ordem profissional que decidiu alterar as regras a meio do jogo, em agosto, e que aproveitou os números de agosto para, digamos, apresentar argumentos publicamente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foi um belíssimo debate. Agradecemos ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo ter-nos proporcionado esta oportunidade e devolvo-lhe a palavra para encerrar.
Obrigado, Sra. Presidente. Sucintamente, eu queria só recordar que o projeto de resolução foi entregue aí a 25 de julho. Foi muito antes da portaria apresentada pela Sra. Ministra. Aliás, este debate não aconteceu a semana passada porque legitimamente o grupo parlamentar pediu o seu adiamento. Caso contrário, ele já estaria concluído, já teríamos votado o projeto de resolução. Sobre o apontamento metafórico da Sra. Deputada Emília Cerqueira, queria recordar o seguinte, e se calhar, se me for permitido, este projeto de resolução faz parte de uma reflexão que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda faz há muitos anos e de uma preocupação expressa em vários projetos de resolução, que já contou com o voto favorável da Sra. Deputada Emília Cerqueira em mais do que uma ocasião, porque ele já foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República, já foi chumbado só com os votos contra do Partido Socialista, porque é consensual na sociedade portuguesa que uma tabela de honorários que está por revisitar há 20 anos está desajustada no tempo, seja porque há um conjunto alargado de atos processuais que se alteraram, seja pela remuneração ser insuficiente à exigência e à dimensão da tarefa. Por assim ser, por não entender os argumentos enunciados pela Sra. Deputada Emília Cerqueira e pelo passado recente do PSD sobre esta mesma matéria, nós temos a expectativa que este projeto de resolução não só seja aprovado pela Assembleia da República, como ajude a que finalmente a tabela de honorários seja revista. Obrigado, Sra. Presidente. E dito isto, vou-me ausentar para ir à Conferência de Líderes. Obrigado pela compreensão.
Agradecemos-lhe, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, este debate está encerrado. A última palavra, mas este debate está encerrado com a saída do Sr. Deputado Fábio Figueiredo, porque se trata de um projeto de resolução do Bloco. De qualquer modo, o debate sobre este assunto vai continuar. Antes de lhe dar a palavra para a interpelação à mesa, pode torná-la desnecessária, perguntava ao Grupo Parlamentar do Chega se consideram já apresentado o projeto de resolução sobre o mesmo assunto ou se pretendem apresentá-lo. Consideram-nos já apresentado e discutido. Então dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para que fique registado que o pedido de adiamento, ao contrário do que foi sugerido, não foi do PSD. E, portanto, não foi adiamento.
Sra. Deputada,
não vai ser.
Peço desculpa, não foi. Senhora, eu peço desculpa neste momento. Senhoras e senhores deputados, o senhor deputado Fábio Figueiredo não disse uma palavra sobre quem fez o pedido de adiamento, não disse uma palavra sobre quem o fez e, portanto, na sua ausência é particularmente indelicado estar-se a dizer que ele disse alguma coisa que não disse. Ele disse que já houve um pedido de adiamento na semana passada e todos nós que estávamos cá, senhora deputada, sabemos de quem foi esse pedido de adiamento. E, portanto, vamos continuar com os nossos trabalhos, passando para o projeto de resolução 201 do LIVRE, que recomenda a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Sim, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria só fazer um pedido, porque este debate, se a Comissão permitir, será feito pelo deputado Pedro Pinto, que neste momento está noutra Comissão a fazer uma intervenção. Queria perguntar se poderíamos passar ao projeto 202, ou seja, ao debate do projeto 202.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que não há nenhuma oposição e, portanto, vamos debater primeiro o projeto de resolução 202 do LIVRE, que recomenda ao Governo o levantamento, reabilitação e aumento das casas de função para efetivos da PSP e GNR. Sr. Deputado Paulo Moás tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, ele efetivamente recomenda ao Governo que proceda a um levantamento e a reabilitação e um aumento do número das casas de função. Nós sabemos que a crise da habitação afeta com especial incidência muitos funcionários públicos, muitos funcionários do Estado, que têm muitas vezes que se deslocar para zonas fora da sua residência nas suas colocações nos sítios onde são chamados a prestar a sua função. As forças de segurança, PSP e GNR, não são diferentes. Ainda assim, o LIVRE entende que no passado foram construídas estas casas de função, que serviam precisamente para alojar estes profissionais, e nós entendemos que se deveria revisitar esta ideia. Se deveria, em primeiro lugar, fazer um levantamento deste património, que muitas vezes está devoluto, está abandonado, está até eventualmente em más condições, mas o primeiro ponto deve ser precisamente conhecermos o que é que efetivamente existe e, em segundo lugar, lançar novamente esta ideia de atribuição de casas de função a quem presta estes serviços que são absolutamente essenciais para o Estado e, portanto, nós já temos feito esta proposta para outros profissionais, os professores, por exemplo, e entendemos que também, no caso das forças de segurança, deveria ser uma prioridade do Governo, sendo certo que já existe esse património, porque já no passado ele foi utilizado. Portanto, no fundo, é isto que pretendemos com este projeto de resolução. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moás. Está aberta a discussão. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este projeto proposto pelo LIVRE, o Chega é favorável à questão das casas função, reconhecemos que de facto é desafiante para muitos dos profissionais, tanto da PSP como da GNR, porque estão deslocados e a grande percentagem estão deslocados efetivamente. Muitos deles têm que pagar rendas nas suas terras porque têm lá as suas famílias e têm que pagar uma segunda renda no local onde estão a prestar serviço, que normalmente é Lisboa e Porto, e onde também sabemos que houve um enorme incremento das rendas, e muitos polícias, muitos guardas têm falado connosco devido às dificuldades efetivamente no acesso à habitação. Julgo que isto está inserido num problema maior e é mais uma das razões da falta de atratividade também para a PSP e para a GNR, porque efetivamente o salário que recebem não é suficiente, não é atrativo para conseguirem fazer face a todas as despesas que têm. Torna-se especialmente grave quando são despesas que eles precisam para poder exercer as suas funções, porque senão têm que conseguir habitação no local onde estão efetivamente a prestar serviço e, portanto, da parte do Chega, somos favoráveis a esta iniciativa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Sr. Deputado Nuno Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o PSD obviamente que acompanha esta proposta, desde logo, porque a mesma consta do programa de governo, que salienta que se deve assegurar as condições aos profissionais das forças de segurança que se encontrem deslocados, nomeadamente através de apoios ao alojamento e das suas famílias, promovendo um maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar. O Governo está ciente desta problemática, está ciente também que cerca de 61% dos polícias deslocados estão em Lisboa e Porto e, portanto, não podíamos também ter outra posição que não fosse que está refletida neste projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Sr. Deputado Pedro Vaz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Obviamente isto é mais um daqueles temas que todos nós estamos de acordo no que diz respeito não só ao diagnóstico, mas também quanto às soluções, e também acompanhamos esta iniciativa do LIVRE. No entanto, seria importante dar nota de que não será só através das casas de função que poderemos conseguir alcançar ou atingir os objetivos de alojar todos os profissionais das forças de segurança, nomeadamente os guardas da GNR e os agentes da PSP, até porque existem outras carreiras na administração pública que enfrentam hoje os mesmos desafios do que daqueles que enfrentam os agentes da PSP e os guardas da GNR. Portanto, isso é muito importante que o Governo tenha bem presente, que separou umas carreiras que são muito importantes no que diz respeito ao serviço público que é prestado pelo Estado, e existem outras carreiras que têm também as mesmas dificuldades, não só por causa das suas carreiras salariais, mas pelas necessidades que existem, e nomeadamente nas zonas de maior pressão do nosso país, que são as grandes áreas metropolitanas. E isso emboca também noutra questão, e aqui o Governo tem sido contraditório, que tem a ver com a política de habitação. Porque se todos nós sabemos que os preços que se praticam são demasiado elevados para a grande maioria da população, em especial para os funcionários públicos, carreiras especiais ou não, aquilo que o Governo nos tem dado sinais nos últimos tempos é que quer continuar a incrementar a especulação imobiliária através de uma série de medidas que já anunciou, designadamente com o fim das limitações ao alojamento local, e isso mostra-se contraditório. Eu temo que o Governo não vá ter dinheiro sequer para que estas casas de função sejam construídas para todos aqueles que vão necessitar delas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Vaz. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moacho, caso pretenda encerrar este debate.
Paulo Moacho, obrigado.
Paulo Moacho.
Parece-me que também foi unânime das intervenções feitas que há este reconhecimento desta urgência, desta crise da habitação, da necessidade do Estado ter políticas que são especificamente dirigidas para alguns grupos profissionais, neste caso os efetivos da PSP e da GNR, e portanto aquilo que esperamos é que, para além da unanimidade no diagnóstico, para além da unanimidade na votação de recomendações, possamos efetivamente passar à prática muito rapidamente e resolver estes problemas às pessoas. Obrigado.
Agradeço, Sr. Deputado Paulo Moacho, que vai continuar no uso da palavra, mas agora para apresentar o projeto de resolução 218, também do LIVRE, pelo reconhecimento da igualdade de género como fundamento do pedido de asilo em Portugal.
Obrigado. Efetivamente, este projeto de resolução, aquilo que pretende é o reconhecimento de uma decisão que foi recentemente tomada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso de duas jovens iraquianas que pediram asilo e que o Tribunal inicialmente lhes foi recusado, alegando que não pertenciam a um grupo social específico, e o Tribunal efetivamente reconheceu que, em alguns contextos, nomeadamente no caso específico destas duas jovens iraquianas que viviam nos Países Baixos, elas estavam efetivamente numa situação e portanto, o seu retorno forçado ao país de origem as colocaria numa situação de especial fragilidade e especial perigo. E, portanto, no fundo, aquilo que o LIVRE pretende é, através desta recomendação ao Governo, que esta decisão seja disponibilizada a todas as instituições com competência nesta matéria, para que possam dela também ter conhecimento e que os organismos do Estado português implementem esta decisão em pedidos semelhantes que sejam apresentados e que seja também atualizado estes procedimentos administrativos em matéria de proteção internacional, garantindo a aplicação destes critérios que esta decisão consagra. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moacho. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Independentemente de percebermos a bondade intencional por detrás deste projeto de resolução, ele não, sinceramente, não faz bem nem mal pelo seguinte. Já existe o fundamento da igualdade de género como fundamento de pedido de asilo. Precisamente, esta decisão aqui referida do Tribunal de Justiça da União Europeia do passado dia 11 de junho de 2024, o que fez foi aplicá-lo a uma situação injusta. E, portanto, aplicou e bem. Não nos parece que seja preciso que o governo português, por um lado, no fundo, reconheça isto, mas, sobretudo, quando se diz disponibiliza a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia às instituições nacionais, quer dizer, isto faria sentido antes da internet, mas quer dizer, é evidente que os tribunais têm acesso a estas decisões, todos os nossos tribunais e as entidades que têm competência nesta matéria, é evidente que têm acesso sempre às decisões, nomeadamente, do Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, não vemos, sinceramente, que este projeto de resolução acrescente o que quer que seja nesta matéria, mas mal não faz. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada Sandra Pereira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, naturalmente que o PSD se revê nas preocupações substantivas que estão aqui neste projeto de resolução. No entanto, nós consideramos que ele é redundante, exatamente pelas razões que a senhora deputada Isabel Moreira acabou de explicitar, porque a própria decisão do Tribunal Europeu é uma decisão ao abrigo de um processo de reenvio especial, que é um processo especial que tem exatamente como objetivo uniformizar a jurisprudência, e uma vez o Tribunal tendo-se pronunciado sobre a matéria, passa a ter a norma em questão, passa a ter força vinculativa no sentido da interpretação que o Tribunal acolheu. E, portanto, naturalmente que os tribunais estão obrigados a interpretar esta norma de acordo com esta decisão do Tribunal de Justiça, e, portanto, é puramente redundante aquilo que o LIVRE aqui vem propor. Ademais, que nos parece que, em termos também de utilidade prática, não percebemos sequer a questão da disponibilização das decisões e porquê disponibilizar esta e não outras tantas decisões que o Tribunal Europeu, sobre as quais se pronuncia, e que também têm impactos diretos no nosso ordenamento jurídico, e, portanto, não vemos qualquer utilidade prática neste projeto de resolução, e por isso não podemos acompanhar, mas deixamos aqui muito claro que a preocupação substantiva, partilhamos dela, mas este projeto é um nado morto. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sra. Deputada Cristina Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este ponto, e estando de acordo com aquilo que já foram as intervenções que ocorreram antes de mim, o Chega preocupa-se também com a temática. A questão da revisão do regime de asilo parece-nos importante, deve ser feita no sentido de assegurar que este é concedido a quem realmente precisa, mas obviamente que o Chega está aberto a que se verifique a situação em particular das mulheres e dos especiais riscos ou das especiais vulnerabilidades em que eventualmente estejam sujeitas, e portanto esse poderá ser um ponto a ser visto. Mas de qualquer forma defende uma revisão mais profunda que não diga respeito apenas a este ponto, mas a outros pontos que consideramos que devem ser também tidos em conta. E é só. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições, portanto, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado. Obrigado também pelas críticas apresentadas. Compreendo algumas delas. Não nos parece que seja redundante que... É verdade que o sistema jurídico funciona dessa forma, mas não é redundante que, havendo visão, que nós possamos adaptar também as nossas regras de forma a que elas fiquem claras relativamente aos critérios que são, aplicados, e, portanto, parece-nos que ainda assim é importante que este sistema seja revisto e que preveja especificamente esta situação. E pronto, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moacho. Passamos então ao projeto de resolução 206 do PCP, que recomenda ao Governo a criação da carreira de técnico de reinserção da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais E há também um projeto de resolução, que é o 273 do Chega, que recomenda ao Governo que proceda à revisão das carreiras técnicas especiais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Pergunto se estão de acordo em que o Sr. Deputado António Filipe faça a apresentação, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, não sei, que o Chega faça a apresentação, e depois faremos o debate conjuntamente. Tem alguma objeção? Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Também não tenho, Sra. Presidente. Muito obrigado. Há poucos dias os técnicos de reinserção social manifestaram-se junto ao Palácio de Belém, chamando a atenção para a sua situação em termos profissionais. Nós temos no âmbito da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais a trabalhar os técnicos superiores de reinserção social, técnicos profissionais de reinserção social e técnicos superiores de reeducação. Estes trabalhadores, estes técnicos, desenvolvem diversas funções. Desde logo funções no âmbito do sistema prisional, onde são responsáveis designadamente pela elaboração de processos conducentes designadamente à concessão da liberdade condicional. E esse acompanhamento e esses relatórios são muito sérios, não é? Aliás, quando somos confrontados, por exemplo, com, como aconteceu recentemente, em que um recluso que foi transferido num estabelecimento de máxima segurança para outro, cuja segurança se revelou não ser assim tão grande, isso chama-nos a atenção para a importância que tem o rigor na elaboração destes relatórios, e o acompanhamento deve ser feito dos reclusos, o que exige, desde logo, técnicos em número suficiente e com a capacitação suficiente para o efeito. Mas estes técnicos funcionam nas prisões, têm muitas outras funções, porque não é apenas nas prisões que trabalham também nos estabelecimentos onde, de reeducação, designadamente para jovens. E têm uma função que é de a vigilância eletrónica, ou seja, de vigiar as pessoas que estão sob vigilância eletrónica. Isto é uma atividade de alto risco e, aliás, que não é acompanhada devidamente, designadamente pelas forças de segurança, e estes profissionais enfrentam riscos, enfrentam situações de agressividade por parte de pessoas sujeitas à vigilância eletrónica. E a qualquer hora do dia e da noite podem ser chamados a averiguar situações que põem em risco, designadamente, a sua própria segurança e integridade física. E, portanto, estamos a falar de uma função muito exigente. E o que se está a passar neste momento é que, dado que as respectivas carreiras não são revistas, isto devia haver, de facto, uma carreira única que pudesse equacionar estas várias funcionalidades, estas várias funções e que ordenasse, em termos de carreiras, a situação dos técnicos que funcionam no âmbito da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, o que não acontece, o que faz com que essas carreiras não sejam atrativas e, portanto, há um número muito reduzido de pessoas a trabalhar nesta área, tendo em conta as necessidades existentes, porque, de facto, as pessoas não se sentem atraídas por entrar numa carreira tão difícil e que não está definida e que é pessimamente remunerada. E, portanto, nós pensamos que já há muito tempo que se devia ter legislado no sentido da definição de uma carreira única, com as respectivas valências, respectivas estatutos funcionais, e que sejam justamente remunerados, por forma a que o Estado possa cumprir com eficácia e com rigor uma função importantíssima, que é, no fundo, a da reinserção social. Nós entendemos que as instituições de prisionais e de reinserção não devem ser depósitos de pessoas sancionadas, mas devem ser instituições onde o Estado faça tudo aquilo que está ao seu alcance para que essas pessoas possam obter a sua reinserção social mais tarde. E para isso é preciso que haja profissionais qualificados, motivados em número suficiente e cujas carreiras sejam efetivamente dignificadas. E é isso que nós propomos neste projeto de resolução. Nós sabemos que os projetos de resolução por si não são uma varinha de condão que possa resolver os problemas, isso exige uma intervenção legislativa, exige uma intervenção negocial, designadamente com os sindicatos representativos destes trabalhadores por parte do Estado, mas de qualquer maneira fica como um apelo, como uma recomendação ao Poder Executivo para que efetivamente cumpra esta obrigação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Nós passamos à apresentação do projeto de resolução do Chega e depois faremos a discussão conjuntamente. E dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Sr. Deputado António Filipe já fez aqui uma grande resenha histórica realmente desta situação. A única diferença é que o PCP pede uma criação e nós pedimos uma revisão. No fundo, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Sociais e Serviços Prisionais tem admitido funcionários da carreira técnico superior do regime geral, quer por procedimento concursal, quer por utilizando a figura da mobilidade, para exercerem funções próprias das carreiras de técnico superior de reinserção social e técnico superior de reeducação, que são carreiras de regime geral, da dita Direção-Geral. Referimos-nos designadamente à produção de peças processuais no âmbito penal, tutelar, educativo e de execução de penas, portanto, documentos que servirão de peças de apoio às decisões judiciais e, como bem referiu o Sr. Deputado António Filipe, o exemplo que deu. Os conteúdos funcionais das carreiras mantêm-se, tanto de uma como de outra. A revisão das carreiras próprias da dita direção deveriam ter sido levadas a cabo no fim do ano de 2008, mas ainda não se concretizou e tem prejudicado muito estes trabalhadores, quer em termos financeiros, quer no que concerne à gestão da sua vida pessoal e familiar. As indicadas práticas da dita direção parecem violar a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que determina que a cada carreira cabe um conteúdo funcional, e o artigo 59, número 1 da linha A, da Constituição da República Portuguesa, que consagra o princípio de que para trabalho igual, salário igual, entre outros. A dita direção filia as indicadas práticas no entendimento de que as carreiras são carreiras gerais, não revistas e não carreiras especiais. Uma estrutura sindical acordou com o anterior Secretário de Estado, Adjunto da Justiça, Jorge Costa, a revisão das carreiras, com efeitos a 1 de janeiro de 2024. Acordo este que chegou a ser anunciado pela Ministra da Justiça do Governo Socialista, Catarina Sarmento e Castro. A esse compromisso não honrado de um governo anterior, sucedeu a atitude do atual governo, ao qual não conhecem os trabalhadores da dita direção outra atitude perante esta questão que não tenha sido senão adiar, estudar e repensar. É de referir ainda que também a aplicação do Decreto-Lei nº 75/2023, de 29 de agosto, aos trabalhadores das carreiras da dita direção, não poderá alcançar o seu potencial acelerador precisamente pelo facto de as carreiras técnicas superiores e técnico superior desta área não terem sido ainda revistas. Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Assembleia da República resolve recomendar ao Governo que proceda à revisão urgente do regime aplicável às carreiras técnicas especiais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, de modo a garantir que o novo regime entre em vigor a 1 de janeiro de 2025. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Paulo Graça. Passamos à discussão. Não havendo, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma, digamos, telegráfica, há bocadinho o meu colega do Partido Socialista dizia que, relativamente a alguns assuntos, os diagnósticos estão feitos e nós, globalmente, até concordamos com as soluções. Eu penso que este é mais um desses casos. O diagnóstico está feito, há um conjunto de problemas, é necessário efetivamente criar carreiras técnicas de reinserção, é também necessário revisitar o que já existe, e o que nós podemos dizer a este propósito é que é a própria lei que obriga a esta revisão das carreiras não revistas, nomeadamente através do artigo 101 da Lei 12/2008. E, portanto, há aqui uma preocupação por parte do Grupo Parlamentar do PSD e também expressa, e bem expressa também pelo Governo, no sentido de resolver aqui um conjunto de constrangimentos e de algumas até situações sui generis, estou aqui a falar dos técnicos de reinserção social, que a forma como são, digamos, resgatados para esse serviço e as competências e as habilitações que têm estão muito desenquadradas daquilo que são as necessidades. Penso que todos já tivemos reuniões com sindicatos onde nos foi transmitido algumas situações que são de todo caricatas, desde professores de educação física que estão a fazer relatórios sociais até enfermeiros veterinários que também o fazem, sendo certo que, do que temos conhecimento, tem existido por parte do Governo um esforço de pelo menos tentar adaptar estes técnicos a algumas atividades que estão relacionadas com a sua própria atividade profissional. Falo, por exemplo, de um professor de educação física que numa atividade de reinserção pode eventualmente fazer ou promover atividades físicas e, portanto, podemos tentar, digamos, adaptar consoante os meios que temos disponíveis, mas nós o que pretendemos não é, digamos, utilizar uma política de remendos, é fazer algo que seja verdadeiramente sustentável e que verdadeiramente ainda não foi feita até ao momento. Portanto, para além de revisitar, é necessário efetivamente criar uma carreira e é isso que tem vindo a ser reclamado, aliás, pelos próprios sindicatos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Estando concluído o debate, eu se calhar devolvi a palavra ao Sr. Deputado António Filipe e depois ao Sr. Deputado João Paulo Graça para encerrarmos este ponto. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Deputado, muito obrigado, mas não tenho nada a acrescentar àquilo que disse anteriormente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Graça.
Também não tenho nada a acrescentar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Agradeço. Sendo assim, temos apenas um projeto de resolução para debater, que é o projeto de resolução 201 do LIVRE, que recomenda ao Governo um investimento em novos programas de policiamento comunitário para comunidades específicas. Sr. Deputado Paulo Moás, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Em 2021, a Inspeção Geral da Administração Interna adotou o Plano de Prevenção das Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança. Nesse plano, uma das questões referidas é o reconhecimento da importância da promoção da diversidade ao nível dos efetivos das Forças e Serviços de Segurança no que respeita às várias características, género, orientação sexual, origem étnico-racial, cor e ascendência, e que as Forças e Serviços de Segurança com maior diversidade, para além de serem mais representativas das próprias comunidades que servem, são também mais eficazes na prevenção e no combate a práticas discriminatórias. Entendemos que a formação e o investimento nesta prevenção da radicalização dentro das forças de segurança deve ser uma constante. Uma das formas de o fazer, como este próprio plano indicava, era através da criação de programas, também de programas de proximidade junto de comunidades específicas, e é precisamente isso que este projeto de resolução recomenda ao Governo, que assegure a continuidade e uma verba específica para a elaboração e implementação e avaliação deste plano de prevenção de manifestações de discriminação nas forças e serviços de segurança e que, em articulação com os oficiais de direitos humanos da GNR e da PSP, que crie estes programas de policiamento de proximidade para comunidades específicas, incluindo pessoas LGBTI+, migrantes, afrodescendentes ou comunidades ciganas, e que desenvolva campanhas de recrutamento tendo em vista atrair candidaturas de pessoas pertencentes a comunidades específicas, tendo em vista este objetivo de aumentar a diversidade no seio das próprias forças e serviços de segurança. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moás. Está aberto o debate. Temos a inscrição da Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, que tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria congratular-me com este projeto de resolução do LIVRE, com o qual nos identificamos e que apoiamos. Entendemos que, de facto, programas similares como o Escola Segura ou o programa Apoio 65+, criados pelas Forças de Segurança, programas de proximidade a comunidades específicas ou a grupos populacionais específicos se revelaram de toda a utilidade e manifestam o seu sucesso, como bem se ser do conhecimento de todos. E, portanto, vimos com bons olhos que, de facto, as forças de segurança pudessem contar com verba específica para desenvolver outros programas de proximidade e dirigidos a comunidades específicas que pudessem promover uma lógica de cooperação e de inserção destas mesmas comunidades e não como por vezes se cria a opinião geral de intervenções acima de tudo securitárias e repressivas. Esta lógica de cooperação com as comunidades mais fragilizadas poderia ou poderá ter efetivamente vantagens na inclusão das mesmas e na redução de fenómenos discriminatórios que infelizmente sabemos que continuam a acontecer. A iniciativa da criação dos planos de prevenção e mitigação da discriminação, das manifestações de discriminação nas forças e serviços de segurança foi efetivamente uma boa iniciativa. Seria importante contar com resultados mais sistematizados destes mesmos planos, quais os resultados que efetivamente foi possível obter com eles, seja ao nível da diversificação no recrutamento, dos programas específicos de formação nas forças de segurança, naquele que é o trabalho feito ao nível da formação para a comunicação e articulação com estas comunidades. De todo o modo, acima de tudo, o que é importante é conseguirmos ter aqui a noção de que num trabalho de proximidade, num trabalho de maior articulação, mais facilmente conseguiremos contrariar esta ideia errada e que estudos diversificados de fontes diversificadas vêm desmontar reiteradamente esta ideia a que se tenta associar de aumento de criminalidade a este tipo de comunidades específicas, aquilo que se vem demonstrando sucessivamente como sendo falso, e não somos nós que o dizemos, são os estudos, é o RASI, e portanto programas de proximidade como este que aqui ora é proposto ou é recomendado seriam de toda a relevância. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Sofia Antunes. Sr. Deputado Nuno Gonçalves tem a palavra.
Bom, a parte resolutiva deste projeto de resolução recomenda que se assegure a continuidade do plano de prevenção de manifestações de discriminação nas forças de serviço de segurança. Pois a melhor resposta é aquela que a Sra. Ministra da Administração Interna, em junho deste ano, anunciou que a prevenção da discriminação nas polícias é para continuar. Portanto, o Governo está ciente da importância desta ação, bem como das equipas de proximidade que existem já neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Chega, cumpriu escrupulosamente aquilo que ficou acordado na reunião de mesa e coordenadores e, portanto, comunicou à Comissão que o Sr. Deputado interviria em substituição do Sr. Deputado Manuel Magno, que está em serviço no seu ciclo eleitoral. Portanto, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimento a LACI, cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados. Bom, este projeto de resolução do LIVRE, isto prova aquilo que nós dizíamos, o LIVRE consegue dizer, há dois projetos atrás ou há três projetos atrás, uma coisa e passado no projeto seguinte dizer outra coisa completamente diferente. Para já, isto trata-se, eu vou ler o título, e o título diz o seguinte: recomendo ao Governo um investimento em novos programas de policiamento comunitário para comunidades específicas. Portanto, trata-se logo de publicidade enganosa. Quem ler apenas o título é enganado. Pensa o quê? Pensa que... Bom, o LIVRE vem aqui mais uma vez defender as forças de segurança. Não, o que o LIVRE faz é precisamente o contrário. O LIVRE vai é atacar as forças de segurança. Porque depois, quando começamos a ler o projeto, diz uma coisa de um grupo de trabalho de peritos das Nações Unidas sobre pessoas da ascendência africana. A força excessiva utilizada por diferentes entidades policiais em Portugal. Bom, a força excessiva que nós sabemos e que é conhecida é que 6 polícias são agredidos por dia. É isso é que nós sabemos. Isso é aquela força excessiva que nós sabemos, é que 6 polícias, 6 membros das forças de segurança são agredidos por dia em média em Portugal. Há dias que ainda são mais polícias agredidos. Vamos lá falar a sério, ao Sr. Deputado. Nós sabemos que as candidaturas para as forças de segurança estão abertas a toda a gente.
não discriminam ninguém, não há relato de ninguém, por ser cigano ou por ser afrodescendente, que tenha ficado fora das forças de segurança. Não há ninguém, pelo contrário. Temos até bons exemplos na nossa sociedade. Portanto, o que acontece aqui com este projeto de resolução é uma tentativa, mais uma vez, do LIVRE atacar as forças de segurança. Oh, Sr. Deputado, depois, quando chegamos aqui à parte final do projeto, libera, entre outras coisas, para já uma verba específica. Ou seja, o LIVRE, a primeira coisa que quer meter logo é mais uma verba, mais gasto do erário público para estas coisas que não têm interesse nenhum. Específico para a elaboração, implementação e avaliação do plano de prevenção de manifestações de discriminação nas forças e serviços de segurança. Se isto não é atacar as forças de segurança e tentar dizer que as forças de segurança em Portugal discriminam pessoas, se isto não é atacar, então não sei o que é. Mas olha, Sr. Deputado, tenho uma novidade para si, é que as forças de segurança não discriminam ninguém. E nós não queremos que discriminem. Aliás, discriminar é quando tentam meter aqui, depois incluindo pessoas LGBTI, migrantes, afrodescendentes, comunidades ciganas. Isto é que é discriminar. Isto é que é criar estigmas na sociedade. É isso que o LIVRE faz. O LIVRE vive disso. O LIVRE é a extrema-esquerda toda. Esta extrema-esquerda do PS também já vive disso também. Portanto, isto é a grande realidade, Sr. Deputado. Portanto, este projeto, nós nunca poderíamos acompanhar este projeto de resolução. É um projeto que diz... Dar um tratamento especial às pessoas não é um tratamento especial às pessoas, é discriminar. Aquilo que os senhores querem fazer é atacar as forças de segurança e os senhores, sim, discriminar várias partes do nosso país, várias pessoas que estão nestas comunidades. São os senhores que estão a fazer isso e nós defendemos sempre que todos os candidatos têm que ser tratados por igual e é isso que tem acontecido nas forças de segurança, inclusive os concursos não têm sido todos preenchidos. Portanto, se não são todos preenchidos, é que nem estas pessoas querem ir para as forças de segurança.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinho. Pergunto se mais alguém pretende intervir neste debate. Sr. Deputado Paulo Moacho, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Ao contrário do que o Sr. Deputado diz, incoerente é a posição do Chega, que só gosta de ler as partes dos... Enfim, se é que lê os relatórios sequer, mas só gosta de citar as partes que lhe convém. Porque na minha intervenção anterior, quando foi relativamente aos problemas da habitação, aos problemas das condições de trabalho destes profissionais, das forças e serviços de segurança, aí o Chega acompanhou e disse, sim senhor, é verdade, os relatórios que a IGAI faz dizem efetivamente isso. Mas depois, quando vamos a outros relatórios que a IGAI faz, a planos que a IGAI faz, que nos dizem... Obrigado, Sr. Presidente. Que nos dizem que há efetivamente estes riscos, que há efetivamente estas políticas que são importantes de se seguir e que contribuem, sim, para melhorar o serviço que as forças de segurança prestam, para melhorar a sua eficácia no combate ao crime, no combate aos ilícitos. O Sr. Deputado aí já diz, bem, isto não interessa para nada e nós aí aqui não queremos saber disto para nada. Aquilo que um grupo de trabalho de peritos das Nações Unidas dizem, para nós também não interessa para nada, porque, quer dizer, nem sequer lemos o relatório e, portanto, leu aqui a citação que nós fizemos e pouco mais. E, portanto, quem tem aqui uma duplicidade de critérios em que só aquilo que lhe interessa é que é chamado à colação e tudo o resto, os debates que podem ser mais desconfortáveis e que o Chega não tem manifestamente interesse em fazê-los, então aí nesse caso ignoramos aquilo que os relatórios, aquilo que as entidades, aquilo que os especialistas nos dizem. Nós sabemos que este tipo de programas funcionam, eles são importantes para estas forças de segurança e também sabemos que é importante que se promova ativamente a participação de certos grupos, porque, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado diz, eu conheço pessoas que têm origens étnicas e que não o assumem dentro das forças de segurança. Há muitas pessoas que o fazem porque existe discriminação, porque existe condicionamento social, porque todas estas situações são realidades. Mas porquê que não há de assumir, Sr. Deputado? Porquê que alguém que é de origem cigana não há de o poder dizer abertamente no seu local de trabalho, estando nas forças de segurança? E porquê que há pessoas que se continuam a sentir condicionadas a fazê-lo?
Sr. Deputado.
Sr. Deputado Paulo Moacho, peço que conclua a sua intervenção e peço ao Sr. Deputado Pedro Pinto que permita que o Sr. Deputado Paulo Moacho conclua este ponto. Sr. Deputado Paulo Moacho tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu vou concluir porque, efetivamente, todos sabemos que existem fenómenos discriminatórios na nossa sociedade, só não o vê quem não quer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moacho. Chegamos, assim, ao final do ponto 5 da nossa ordem de trabalhos e passaríamos ao ponto 6, que é a apreciação e votação dos seguintes requerimentos, de vários requerimentos. Todavia, o que temos na nossa ordem de trabalhos são dois requerimentos da Sra. Deputada Única Representante do PAN, que não está. Um destes requerimentos já foi objeto de dois adiamentos, todavia, creio que, ao contrário do que sucede, por exemplo, com a discussão de projetos de resolução, estando em causa requerimentos para audição de determinadas entidades, parece-me que não faz sentido discuti-los e votá-los sem apresentação pelo requerente. Pergunto se há concordância relativamente a este ponto de vista e, portanto, estamos de acordo quanto ao adiamento por impossibilidade de os discutir e votar sem os requerentes. Passamos assim ao ponto 7. Temos apenas uma petição, que é a petição número 88, com o assunto Bombeiros Voluntários Que Futuro. Esta petição tem 12.001 assinaturas e a proposta é de admissão. Pergunto se estamos de acordo relativamente a isto. E cabe ao Chega a nomeação de relator. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Indicamos o deputado Manuel Magno, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 8, anúncio de projetos de voto, discussão e votação. Já vimos que os dois primeiros do Bloco de Esquerda, por serem votos de pesar, não cabem na competência desta comissão. E, portanto, passamos à discussão do projeto de voto 259 do PSD, de saudação pelo 130º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sul e Sueste, que vai ser apresentado pelo Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente, naturalmente, se trata de um voto em reconhecimento que seria normal, em qualquer circunstância, relativamente a uma instituição desta natureza, dos bombeiros, que tratam, quando nós não estamos atentos, eles estão sempre atentos relativamente às questões que nos preocupam, mais ainda no momento em que estamos mais sensíveis relativamente a esta matéria pelos acontecimentos recentes que se passaram pelo país. Os bombeiros do Barreiro, os bombeiros voluntários do Sul e Sueste, são uma instituição mais do que centenária, como obviamente estamos aqui a referenciar, mas um verdadeiro esteio da sociedade local, um verdadeiro pilar da organização comunitária e que merece um reconhecimento e um acompanhamento da nossa parte e da parte de todos os cidadãos, naturalmente. Sendo uma instituição primeira que surgiu na cidade do Barreiro, mais ainda se justifica o reconhecimento por parte do Parlamento e, por isso, não vale a pena gastarmos aqui em palavras aquilo que é já o nosso reconhecimento público relativamente a esta matéria, atendendo àquilo que é as manifestações de heroísmo e de coragem que eles, sempre que em qualquer ponto do país são chamados, e não apenas no local onde estão instalados, estão sempre disponíveis para o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Nós temos a inscrição da Sra. Deputada Clarice Geraldes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também comunicou a intervenção na comissão em substituição da Sra. Deputada Eurídice Pereira. Até a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e senhores deputados. Com o presente voto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD de saudação à Associação de Bombeiros Voluntários Humanitária de Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, um voto que obviamente acompanhamos, uma vez que se trata de uma instituição com uma história plena de atos de altruísmo, de ações heroicas e dedicação à causa pública e à defesa e segurança das populações do Conselho do Barreiro, mas também de outros pontos do país, pelas inúmeras operações de socorro e combate a incêndios em que participou ao longo de toda a existência, como vimos, 130 anos.
Todos sabemos a importância dos bombeiros para a manutenção da nossa segurança, mas é frequente essa relevância não estar presente nos nossos pensamentos diários, porque a tomamos como garantida. Os acontecimentos das últimas semanas mostram-nos, da forma mais dura e trágica, o que podemos esperar dos bombeiros e o seu inestimável papel na nossa sociedade. Quer seja a defender as florestas e as populações em meio rural, quer seja em áreas urbanas e de grande perigosidade relacionadas com as unidades industriais presentes e o grande movimento da ferrovia, como aconteceu no Barreiro, ao longo de mais de um século, durante o qual as populações sempre puderam contar com esta corporação. Tanto em 1894, quando foi criada a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, como hoje, 130 anos depois, podemos contar com a abnegação dos bombeiros, com o seu trabalho difícil e insubstituível e tantas vezes como aconteceu recentemente, com o custo das suas vidas, como garante da manutenção das nossas e de tudo o que consideramos precioso. Por tudo isto, obviamente, os deputados do Partido Socialista associam-se a este voto de saudação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clarice Geraldo. Sr. Deputado Nuno Gabriel tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Quero saudar aqui também e congratular-me com este voto aqui feito pelo 130º aniversário dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste. Aproveitar também para dizer que já visitei pessoalmente 3 vezes estas instalações no Barreiro e que está ali uma história e um exemplo de persistência desde 1984 até aos dias de hoje, que é de salutar e é de facto notável a história que ali está. Quero também dizer que neste momento e nesta fase em que temos terminamos aqui umas fases de incêndios muito complicadas, quero juntar no fundo as duas coisas e ao mesmo tempo em que saudamos o 130º aniversário destes bombeiros, desta corporação de bombeiros, dar uma palavra a todos estes homens e mulheres que de facto são os autênticos heróis, que com poucas condições e com muitas exigências conseguem fazer um trabalho que a todos nos deve orgulhar e a todos nos deve deixar com um sentimento de gratidão para todos estes homens e mulheres. Portanto, por tudo isto, saudamos também este 130º aniversário da Corporação de Bombeiros Sul e Sueste. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Gabriel. Sr. Deputado João Pinho de Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o grupo parlamentar do PSD por ter apresentado este voto, que de facto é pertinente, são 130 anos, uma data redonda, como já discutimos aqui, que faz sentido assinalar. A Associação de Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste tem características próprias, nasceu muito ligada à realidade dos caminhos de ferro no Barreiro e tem tido a sua atividade também ligada ao desenvolvimento industrial que esta zona tem e, portanto, tem não só essa ligação local, como também serviços prestados em todo o país de elevadíssimo grau de responsabilidade e de serviço ao país, que merecem aqui o nosso reconhecimento. Fazendo também uma contextualização no momento atual, é importante nós, ao assinalarmos estas datas e ao reconhecermos estas associações, reconheçamos também que o combate a incêndios florestais é apenas uma pequena parte daquilo que é a atuação dos bombeiros, especialmente dos bombeiros voluntários em Portugal, e que a atenção que é dada a estas corporações é inversamente proporcional àquilo que é a sua atividade ao longo do ano e, portanto, nunca é demais salientarmos que o reconhecimento por estas associações e por estas mulheres e homens que nelas prestam serviço deve ser permanente e deve dar atenção a todo o tipo de ocorrências a que os bombeiros respondem e não apenas a uma parte delas, que pelo impacto trágico que têm, acaba por captar muito mais a atenção que outras que são também relevantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Pinho de Almeida. E vamos votar. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer que é com gosto, enorme gosto, que votamos favoravelmente este voto e deixamos aqui um grande viva aos bombeiros portugueses, aos bombeiros do Sul e Sueste e viva o 130º aniversário dos bombeiros do Sul e Sueste. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Vamos então votar. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Este voto foi aprovado por unanimidade. Há 3 projetos de voto que baixaram à comissão e cujo anúncio me compete fazer. O 312 do Chega, de
congratulação a todos os bombeiros e profissionais da Proteção Civil que participaram no combate aos incêndios na região autónoma da Madeira. O projeto de voto 311 do CDS-PP, de pesar pela morte de João Manuel dos Santos Silva, do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Mamede em Festa. O projeto de voto número 308 do Chega, de pesar pelo falecimento do bombeiro João Silva, da Corporação de Bombeiros Voluntários de São Mamede em Festa. Passamos ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é... Havia um projeto de voto do PAN que é agendado pela primeira vez e, não estando presente a senhora deputada Inês de Sousa Real, parece-me que devemos acordar no seu adiamento. E passamos, portanto, aos outros assuntos. Pergunto se há algum assunto que as senhoras e os senhores deputados queiram suscitar. Não sendo o caso, agradeço a todos e relembro que haverá reunião da comissão depois do plenário para audiências. Muito obrigada.